não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. No programa de hoje vou aproveitar a manifestação de um de nossos ouvintes, cujo comentário é quase um Café Brasil, para falar de conhecimento e de como domar um réptil que mora dentro de você. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que estão conosco desde 2008, sabia, hein? Cara, isso é um baita motivo de orgulho. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. Quem vai ganhar o exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas é um ouvinte que demonstra claramente a razão de eu ter tanto orgulho dos ouvintes do Café Brasil. É o Felipe Aprigliano, um daqueles ouvintes de longa data que sempre nos lembram que, do lado de lá deste microfone, existem mentes pensantes, gente com capacidade crítica, experiência de vida e talento, o que só aumenta a nossa responsabilidade aqui neste cafezinho. Ouça.
Boa noite, Luciano. É o Felipe Aprigliano, do Rio de Janeiro. Eu gostaria de fazer um comentário inspirado no Júnior, do programa 421, que está sentindo aí o peso da estranheza dos amigos, que estão se incomodando com as novas ideias dele. Eu sei que ele está passando, porque eu já nasci velho, né? Eu fui uma criança de pensamento livre, e até hoje eu ainda causo estranheza nos meus pares. E foi com o tempo que eu aprendi que não tem nada mais recompensador do que a busca pela própria identidade e pelo conhecimento. E que as pessoas ao redor, elas aprendem a respeitar e até admirar isso, desde que você respeite algumas regras, né? Primeiro é a humildade de reconhecer as oportunidades de aprendizado e, mesmo que esse aprendizado seja oriundo do seu pior inimigo, e a segunda é de reconhecer a oportunidade de dar um bom exemplo. Convencer os outros com palavras é extremamente ineficiente e volátil. A maior arma contra qualquer tipo de preconceito é quando o preconceituoso percebe que o objeto do preconceito é mais virtuoso do que ele. É mais tolerante, mais sábio e até mais bem-sucedido. As palavras, elas mudam regimes e trazem legalidade para novas práticas, mas o sabor do vento e das ideologias fragilizam, né, e transformam as leis. Por outro lado, a legitimidade de um bom exemplo, ela deixa marcas na história e continua inspirando as pessoas para sempre. Isso é assim porque a legalidade se impõe pelo medo da lei, da punição, mas a legitimidade do bom exemplo, ela se impõe pelo respeito do que é essencialmente humano. Esse é o único poder que importa, né? Foi muito tarde que eu percebi também, graças ao Café Brasil, que não somos tão poucos como parece, né? Somos muitos de caráter, de coragem, mas o nosso papel é transformar nossas próprias vidas. As mudanças da sociedade, do mundo, são apenas a consequência disso. A gente precisa aprender a valorizar o nosso tempo, adquirir conhecimento e amigos que valham a pena. O resto é secundário. Uma última dica que eu deixo aqui é que todos leiam aquele livro muito pequeno sobre a brevidade da vida, do Sêneca. São conselhos que eu gostaria de ter recebido mais jovem, que transformaram a forma de eu usar o meu tão precioso tempo. Me ensinaram também a viver sempre no presente. É isso. Um grande abraço e até breve.
Que comentário delicioso, Felipe. Muito obrigado por compartilhar conosco esses fragmentos de conhecimento. Eu fico realmente muito orgulhoso em ter ouvintes como você, que consideram o Café Brasil uma fonte de inspiração e conhecimento. Aliás, o Felipe já foi premiado aqui anteriormente, portanto, precisa me escrever para escolher outro livro.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, além do livro, o Felipe receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Eu sei que você já sabe, mas não custa lembrar. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. Vamos lá? facebook.com/DKT Brasil. Na hora do amor, use Prudence. E a Nakata, hein? Bom, eu acabei de receber um bilhetinho deles aqui com uma promoção que estão lançando, promoção HG Nakata. Olha que loucura aqui, ó. Entre 1º de abril de 2015 e 30 de junho de 2015, você se inscreve no site e participa de um sorteio no dia 1º de julho. Se você for sorteado, você vai escolher para assistir uma corrida num lugar interessante. Ou em Indianápolis, ou em Daytona, ou em Miami, ou em Las Vegas, nos Estados Unidos. Você escolhe o circuito, escolhe a prova e vai para lá por conta da Nakata, levando um acompanhante. É mole, hein? Acesse, ó. promocalhgnakata.com.br. De novo, é o promocalhgnakata.com.br. Tudo azul e lá nos Estados Unidos, tudo Nakata. Vamos então ao nosso papo de hoje. As mídias sociais têm sido um canal precioso para informação sem censura, sem limites. Para quem sabe separar a gordura da picanha é uma revolução de conhecimento. Mas quem não sabe separar, em vez de ser amigo do Tico, fica escravo do Teco. Ué, quem são o Tico e o Teco, hein? Vamos lá. Nós evoluímos de criaturas primitivas até esta coisa maravilhosa que é o homem, capaz de dividir átomos e chegar até a Lua. Mas mantemos em nossas mentes as raízes da estupidez primitiva, o legado de um tempo em que agíamos como animais irracionais, guiados pelo instinto de sobrevivência. De um lado temos o Tico, racional, consciente, que usa lógica e é capaz de tomar decisões muito bem embasadas no conhecimento e sabedoria. De outro lado, temos o Teco, que é praticamente um réptil, um lagarto, bruto, emocional, ilógico e impulsivo. O Teco tem alguns milhões de anos de idade e seus instintos nos guiam e motivam durante o dia a dia. Fome, medo, amor, paixão, os pensamentos do Teco são primitivos e não têm linguagem. E é o Teco quem toma as rédeas de suas decisões. No final das contas, quem decide é ele.
A cabeça samba, a cabeça blues, a cabeça rumba, a cabeça reggae. A cabeça agora, a cabeça fora, a cabeça adora, a cabeça nova. A cabeça pouca, a cabeça oca, a cabeça louca, a cabeça oca.
Olha só, o Samba da Cabeça, que Caetano Veloso gravou no lado B de um compacto de 1978. Assim você está reclamando aqui para dizer que o pessoal que escuta o Café Brasil não sabe o que é um compacto. Compacto é um LP pequenininho. LP também não sabe? Ih, cara... Muito bem, mas nós gostamos mesmo, é do Tico. Dizemos que ele é nosso verdadeiro eu, a parte consciente de nossos cérebros. É ele que cuida da linguagem, da razão. Quando decidimos ir à academia, ler um livro ou escrever um post, por exemplo, é o Tico que decide. E o Teco obedece. Como uma criança, o Teco fará muitas coisas que o Tico mandar. Mas se o Teco decidir que quer mais é passar o dia deitado na rede assistindo A Fazenda, é isso que ele fará. E de nada adianta o Tico reclamar. O grande desafio da humanidade tem sido encontrar formas de acalmar o Teco para que o Tico possa tomar as decisões. Quando fomos bem-sucedidos nessa tarefa, evoluímos. Por isso, criamos sistemas, que chamamos de civilização, que controlam o Teco. fácil acesso a comida e abrigo, sistemas de leis e justiça, educação obrigatória, entretenimento. Tudo isso acalma o Teco e dá ao Tico paz para fazer coisas úteis, como descobrir a penicilina ou inventar o iPad, ou então inventar o podcast. É, meu, e é aí que mora o perigo. O Teco é um bebê réptil que mora no seu cérebro e está com a direção na mão. Se você for inteligente com o Tico, o Teco fará quase tudo o que você quiser. Mas não perca de vista que quem está no comando é ele, o Teco, o réptil. Você toma as decisões racionais com o Tico e fica imaginando a razão de não conseguir levar adiante o que foi decidido. É que no fundo, quem deveria realmente tomar a decisão, o Teco, não comprou a briga. E aí as coisas não vão acontecer. O Teco gosta do que é urgente, o Tico gosta do que é importante. O Teco gosta de agir por impulso, o Tico gosta de agir racionalmente. O Teco, apesar de réptil, tem sangue quente. O Tico tem sangue frio. O Teco parte pra porrada, o Tico argumenta. O Teco leva tudo pro pessoal, o Tico trata como impessoal. O Teco é centrado no oponente, o Tico é centrado no objeto. O Teco adora o conflito, o Tico adora a competição. O Teco aprende com a dor, o Tico aprende com o exemplo. Mas no fundo, quem decide é o Teco, sacou? Que mora na sua cabeça, tudo que é de bom tá na sua cabeça. Esse é o grande, o irresistível funk como lhe gusta, com Tá Na Sua Cabeça, do CD A Cura Pelo Som. Que tal, hein? Tá na sua cabeça. Mas por que é assim, hein? Por que logo o Teco, o réptil irracional, é que toma o controle? Os estudiosos dizem que isso tem a ver com a forma como o nosso cérebro prioriza o dispêndio de energia. Somos uma máquina que consome a energia que armazena. Por isso, antes de tomar qualquer atitude, nosso cérebro faz uma avaliação. Será que a energia que eu vou gastar com essa atitude vale a pena, hein? Se ele achar que não vale, ele não faz. Isso explica a razão de ser tão difícil a gente se mobilizar para fazer algo que nos fará bem, mas cujos benefícios são intangíveis no curto prazo. O clássico caso da perda de peso, sempre ele, não é? A gente sabe que se perder peso será bom, que a vida fica mais leve, que a saúde melhora, etc, etc, etc. Mas esses benefícios que o Tico está prometendo estão tão distantes. E aí o Teco olha o fantástico milkshake do Joaquim aqui, bem na sua frente. Ah, meu, dane-se o Tico. Aproveitando que a Cissa foi ao banheiro, eu e o Lalá programamos, eu acho que pela primeira vez no Café Brasil, a fantástica Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, com o clássico Tico Tico no Fubá, composto por Zequinha de Abreu. A composição, você sabe de quando é, hein? É de 1917. Música. Pois é, mas se tudo é uma questão de escolha de onde aplicar os recursos, sabe do que eu tô falando aí? De economia. É, meu, é na ciência da economia que ainda tem gente que garante que não é ciência, que moram os conceitos de racional e irracional, que passaram a ser utilizados pelos economistas no começo do século XX como o equivalente do verdadeiro ou falso da matemática. Sabe como é? Economia não é matemática, não é? É importante lembrar que diferentes emoções aumentam ou diminuem a eficiência do tico, da razão. Pense na raiva, por exemplo. A raiva não é uma emoção ruim. Na verdade, em pequenas porções, ela pode até ser bastante útil como motivadora para a ação. Mas quando a raiva toma conta, o teco vira bicho e passamos a agir de maneira irracional. Dê uma olhada aí na última discussão que você teve com alguém no Facebook. Dá pra sacar certinho quando o tico sai de cena e entra o teco. Os profissionais de marketing conhecem muito bem esse jogo e trabalham para conquistar o teco usando armas infalíveis. A busca pelo prazer ou a proteção contra o medo. Quando quem manda é o teco, você torna-se presa das técnicas de manipulação que vão fazer com que você faça algo que normalmente não faria. Pô, meu, mas por que eu comprei essa merda, hein? Ah, cara, foi o teco. Por isso é tão importante dar ao tico instrumentos para que convença o teco a agir. Ou ao menos para fazer com que o teco reconheça certas ameaças. Bem, para lidar com o teco, você deve fazer de conta que está lidando com uma criança pequena, ou então com seu cachorro. Você precisa convencê-los a fazer algo que você quer. Em alguns casos, se você usar a sua autoridade, pode bastar. Por exemplo, é hora do banho, é hora de jantar. Mas se a criança não estiver disposta a fazer o que você quer, ela nem mesmo vai ouvi-lo. Você tem que usar outras ferramentas de convencimento. Esqueça a lógica. O teco, como um bom réptil, não usa linguagem lógica, ele usa sentidos, instinto. Pode ser amansado, amedrontado, excitado, mas não vai obedecer aos argumentos da razão. O teco gosta de conforto. Se você está com fome, cansado ou deprimido, o teco vai ficar rebelde. Coloque-se numa situação de desconforto e o teco vai começar a gritar: "Me tira daqui, me tira daqui!" É para isso que ele serve: comer, dormir e se divertir. Treine a disciplina. Elabore rotinas de reforço positivo e negativo. Quer fazer o seu filho comer legumes? Então não dê a sobremesa primeiro, pô. Premie-se pelos seus sucessos e puna-se pelos fracassos. Ensine o teco que sua birra terá consequências, mas sua disposição em ajudar também. E assumir compromissos públicos ajuda, viu? Pressão social tem grande influência sobre o teco. Ele odeia passar vergonha. Use a emoção. A linguagem do cérebro reptílico do teco é a emoção. Visualize prazeres e horrores associados às tarefas e escolhas que você tem que fazer. É isso que vai motivar o teco. Não é assim que os pais fazem com os filhos, hein? Se você não escovar os dentes, eles vão cair. Force a saída da inércia. Conheci um executivo perto de seus 60 anos que corria toda manhã. Perguntei a ele como ele fazia para tanta força de vontade e ele disse: "Luciano, a primeira coisa que eu faço ao acordar é colocar o tênis. Depois disso, tudo fica mais fácil." Os instintos do teco estão ali para evitar mudanças, para ficar na zona de conforto. Uma vez que você quebre a inércia, ele começa a trabalhar a seu favor. Não acontece com você, hein? Você tem uma tarefa para executar e fica postergando, postergando, até que uma hora não dá mais e você começa a fazer. E depois que começa, vai até o fim e de vez em quando o meu até gosta, não é? O teco precisa da quebra da inércia. Aliás, reparei que foi assim que muita gente começou a gostar do Café Brasil. O teco queria ver as bundas das dançarinas do Faustão, mas foi se acostumando com a voz do Luciano Pires. E hoje adoro o Café Brasil. É por aí, é assim que a gente doma o teco. E uma vez que você o conheça e saiba das suas reações, fica mais fácil controlá-lo. Veja o que acontece com o Brasil hoje, por exemplo. Eu não tenho dúvida que esses milhões de brasileiros indo às ruas são o resultado do vencimento do prazo de validade de providências que por muitos anos tiveram como objetivo deixar o Teco feliz e domesticado. Dá comida para ele, dá diversão para ele, faça promessas para ele, mexa com as emoções dele. E mesmo com o Tico reclamando, o Teco mandava ver. Mas aos poucos, o Tico ficou de saco cheio, sabe como é? A gente não quer só comida. Estamos assistindo à revolta do Tico. E os que não sabem lidar com ele estão desesperados. Bem, agora que você sabe do Tico e do Teco, esse lagarto selvagem, talvez você devesse começar a reparar neles, né? Quando é que cada um está no comando, hein? E quais são os gatilhos que despertam seu Teco? E na hora daquela discussão com a sua esposa ou seu marido, namorada ou namorado, filho ou pai, filha ou mãe, amigo ou vizinho, sogra, sogro, repare bem. Você está discutindo com uma pessoa ou com um lagarto, hein? Se for um lagarto, lembre-se. É nesse mundo que você vive, selvagem.
Vejo tanta gente por aí assim, a dizer que o mundo já está no fim, que não existe paz, que não existe amor. Pobre de quem pensa que já encontrou a verdade que um dia procurou, para se enganar que o mundo tem valor. Baby, baby, esse mundo é mau. Mundo selvagem, mundo ruim. Oh, baby, baby, esse mundo é mau. Mundo selvagem, mundo ruim.
E é assim então, ao som de Mundo Selvagem, a inacreditável versão que o grupo Os Selvagens gravou em 1971 para Wild World, de Cat Stevens, com uma inexplicável guitarra no canal direito, que vamos ficando por aqui. Se a guitarra estiver do lado esquerdo, você ouviu o programa com o fone invertido, viu?
Que seja sincero e que faça o bem, a humanidade já perdeu a fé.
Com o Tico Lala Moreira na técnica, a Teca Cissa Camargo na produção e eu, que sou o Tico e Teco, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Felipe Aprigliano, Caetano Veloso, Funk Como Legusta, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana e Os Selvagens. Sempre lembrando a você que a Pellegrino, além de ser uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, também distribui conhecimento sobre gestão, comunicação e outras coisas legais em sua página em facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Se você achar legal a Pellegrino estar conosco aqui, vai lá, ó, e deixa o recado pra eles. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente.
Este mundo doido não tem mais ninguém.
Este é o Café Brasil, que chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio esse programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portalcafebrasil.com.br. E mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 967 89 8114. Se você está fora do país, é assim, ó, 55 11 967 89 8114. E sabe o Viber, hein? Aquele aplicativo que você devia estar baixando aí no seu celular? Bom, tem um grupo chamado Podcast Café Brasil por lá. Eu estou passando ali informações que só quem está no grupo é que está recebendo, hein? Para terminar, um trechinho para quem gosta de lagartos.
T-Rex?
Uhum.
You said you've got a T-Rex?
Aham. Uh-huh.
Say again.
We have a T-Rex.
Wow.
Put your head between your knees.
Dr. Grant. My dear Dr. Thatcher. Welcome to Jurassic Park.
Ajuda-os, vós.
Há 11 anos em seu coração.